Crescimento é o que está não contente e não satisfeito com aquilo que pretende avançar, de reduzir a percentagem do IRC, de novas isenções e benefícios fiscais, traz mais uma, como se faltasse, para os grandes acionistas e os grandes administradores dos grupos económicos, já como se não tivessem já isenções suficientes. E, de facto, isto revela a natureza, não só do governo, revela ao serviço de quem estão a governar, não é para a resolução dos problemas no nosso país, é mais uma vez para beneficiar quem ao longo de todo este tempo tem tido benefícios fiscais, tem tido favorecimentos, de facto, são injustos, são inaceitáveis no nosso país. O problema não é da dupla tributação, o problema é de não haver qualquer tipo de taxação, e essa é que é a questão que aqui está colocada, porque até parece que este era mesmo o grande problema do nosso país, o grande problema da economia era a quantidade de detentores de participações sociais que não poderiam aderir a esta verdadeira fuga ao fisco em matéria de lucros e de reservas distribuídos a sujeitos passivos de IRC. E, portanto, isto não é nenhuma medida de modernidade nem de competitividade. Aqui está o mesmo de sempre, favorecer os interesses dos grupos económicos. Mas eu gostava aqui de colocar uma questão, porque para o favorecimento dos grupos económicos este governo não tem limites. E nunca se ouve falar do equilíbrio das contas públicas. Esse argumento é sempre o pretexto que é utilizado quando é necessário resolver problemas concretos na saúde, na educação, pois vem dizer que não é possível. Pois claro, está a prescindir de receitas, está a aprofundar a injustiça fiscal e depois diz que não é possível. O que aqui está é de facto uma opção política de não querer resolver problemas, de criar as condições para que não hajam as receitas por parte do Estado para investir nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado e para favorecer os mesmos de sempre, que são os grupos económicos. Olha, com o PCP não conta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Terei que concordar também com as críticas a este modo do Governo se relacionar com a Assembleia da República através da solicitação constante de autorizações legislativas, porque é que o Governo teme a discussão na especialidade de propostas que deveriam ser discutidas na Assembleia da República, deveria ser a Assembleia da República o local de discussão destas matérias. Infelizmente temos um Governo que, não tendo maioria, quer governar por decreto. Mas para além disso, esta proposta tem por base aquela que tem sido a lógica habitual deste Governo e da direita, que é: se baixarmos o IRC, se baixarmos o limiar de acesso a este regime de Participation Exemption, se baixarmos qualquer outro imposto sobre empresas, magicamente o crescimento económico vai disparar e todos os problemas das empresas vão desaparecer. Nós compreendemos que o Governo e que a Aliança Democrática esteja desesperadamente à procura dos números do crescimento económico que prometeram durante a campanha eleitoral e que eles agora batam certo com a realidade e com as previsões que apresentam. Mas esta lógica da descida de impostos que leva automaticamente a crescimento económico é comprovadamente falsa. Os problemas de tesouraria, o excesso de burocracia, a atração de mão de obra qualificada, os custos elevados que suportam as cadeias de distribuição globais, entre tantos outros que são os problemas das empresas portuguesas, em particular das micro, das pequenas e das médias empresas, não se resolvem com a descida de impostos. Isso é um mito. E esta proposta não é uma proposta que seja dirigida às pequenas e médias empresas. O que o Governo precisa é de ter um plano para elevar a economia do país para setores de maior valor acrescentado, interligar com a academia, com o setor público, as empresas, para termos uma verdadeira economia do conhecimento e da descarbonização que o LIVRE tantas vezes aqui defende, com salários dignos e que permita às empresas exercerem a sua atividade. Sim, que tenham lucros, mas que não precisem de andar sempre no fio da navalha a ver as margens a diminuir, custos a subir e a burocracia a acumular-se, mas que contribuam também para o bem-estar geral dos cidadãos, pagando os seus justos impostos com responsabilidade social e ambiental. Não é nada disso que esta proposta faz. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas prévias. Primeiro, PCP fala e parece que falta dinheiro ao Estado. A verdade é que nunca se cobraram tantos impostos, em boa parte, graças à geringonça recordes de carga fiscal. O PS também falou aqui na avaliação da UTEX, é verdade, a iniciativa não tem nenhuma avaliação, mas também a UTEX foi criada para avaliar benefícios fiscais. Isto não é um benefício fiscal, por isso não me parece que precise de uma avaliação da UTEX. Em terceiro lugar, no início da manhã, todos os partidos criticaram os regimes fiscais dos Países Baixos, da Suíça, do Luxemburgo. Mas a verdade é que não são eles que vêm para cá. São os portugueses que emigram para lá, para ter um salário maior e um esforço fiscal menor. E por isso talvez valesse a pena pararmos para pensar sobre isso, em vez de estarmos sempre nesta receita de continuar a aumentar os impostos. Senhora Secretária de Estado, esta é uma medida, como já foi dito, que vai no sentido que já existe noutros países. Nós, obviamente, apoiamo-la. Achamos que dupla tributação é um roubo e, por isso, obviamente, apoiamos esta medida. E concordamos que é preciso, obviamente, criar um ambiente fiscal mais competitivo e ter um ambiente mais propício ao investimento. Mas eu, então, pergunto-lhe se uma redução de apenas 1% de IRC vai nesse sentido ou não. Porque, obviamente, nós concordamos com todo este discurso que o PSD faz aqui. Mas depois, a grande conclusão é que no orçamento vamos baixar 1% de IRC quando sabemos que os países com quais competimos, alguns deles têm taxas 10 pontos percentuais mais baixas que nós, taxas médias efetivas. Se olharmos para a Estónia, se olharmos para a Hungria, que também já foi aqui falado, quer dizer, assim obviamente não dá para competir. E depois uma nota final rápida, e eu acho que o Governo deve fazer este discurso, sim, nós precisamos de grandes empresas, seja estrangeiras, seja nacionais, e queremos sim, ao contrário de alguns, que as pequenas empresas passem a médias, que as médias passem a grandes, e cresçam, porque efetivamente, olhando para os dados, são as grandes empresas que têm capacidade para pagar melhor. E por isso, se nós efetivamente quisermos que as pessoas recebam mais, e eu acho que a esquerda quer e tem boas intenções, tem de querer que as nossas empresas nacionais cresçam para poderem pagar melhor. E por isso o que se exige ao Governo é ambição, ambição, e não que seja apenas uma cópia do Partido Socialista. Porque se copiarmos aquilo que o Partido Socialista fez, não vamos ter um resultado diferente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa tem agora a inscrição do Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é importante começar por dizer que esta medida que o Governo hoje apresenta decorre de uma diretiva europeia. Todos os países da União Europeia têm um regime de eliminação da dupla tributação económica dos lucros. Isto não é uma novidade em Portugal. É algo que existe. E existe porquê? Porque se entende, ao nível da União Europeia, que o mesmo lucro não deve ser sujeito a tributação duas vezes. Já foi sujeito a tributação nas empresas operacionais, não deve ser sujeito a tributação quando há uma distribuição de dividendos para a sociedade-mãe. É uma medida fundamental para estimular o investimento. Não só o investimento direto estrangeiro em Portugal, mas o investimento das empresas portuguesas no exterior. Nós queremos uma economia portuguesa que se internacionalize, que cresça, que ganhe mercado, que ganhe escala. Esta é uma medida essencial para garantir essa capacidade das empresas portuguesas investirem no exterior. Finalmente, não é uma medida isolada. O Governo da Aliança Democrática tem um plano, tem um programa. O programa também passa pela redução da taxa. Começamos a reduzir um ponto percentual, mas o nosso objetivo é chegar a 17% no final da legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições para este ponto, passamos ao encerramento. Para isso tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Se faz favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, começando por, muito brevemente, responder à Sra. Deputada Jamila Madeira. Porquê é que esta medida não está no Orçamento de Estado? Bem sei que se criou a ideia que é no Orçamento de Estado que se faz a política fiscal, mas não deve ser. O Orçamento de Estado é um instrumento de política orçamental e, precisamente porque é mais alargado e permite uma melhor e mais democrática discussão, as medidas fiscais devem ser discutidas assim, como aqui estamos a fazer hoje, o que de resto... O instrumento formal em que a medida veio apresentada, pedido de autorização legislativa, como aqui é feito, e enfim, que recebeu críticas de várias bancadas, não impede, não permite, não esconde, e a prova disso é esta discussão que aqui estamos a ter. Depois, quanto à falta de consulta da IUTEX, a IUTEX ficou criada pelo anterior governo no papel, mas só foi implementada em setembro deste ano. E esta proposta entrou no Parlamento em julho. Portanto, nem que quiséssemos, era possível ter auscultado a UTEX quanto a esta matéria. Depois, quais são as evidências do eventual sucesso desta medida? E falava ao Sr. Deputado em contra-reforma. Enfim, reduzir a percentagem de 10 para 5 não é contra-reforma, é reforma. A contra-reforma foi o que se fez em 2016, quando se abandonou aquilo que vinha da reforma do IRC de 2014. Mas, em qualquer caso, a Sra. Deputada também falou aí num sucesso de 46%. Estes 46%, o 49%, peço desculpa, estes 49% são com uma percentagem de 10%. Imaginemos se reduzirmos este limiar para 5%. De resto, dos países da União Europeia, dos 27, há 19 que têm limiares 0% ou 5%. Portanto, nós não estamos a inovar e estamos, de resto, a alinhar com as melhores práticas do resto da União Europeia. Ao serviço das grandes empresas, não. Esta medida, como muitas outras, é ao serviço do país e do crescimento económico, com esta medida e outras, se visa promover. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos assim ao próximo ponto da nossa ordem de trabalhos, que consiste no debate sobre a proposta de lei 25 do Governo, que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações, bem como do projeto de resolução 232 do LIVRE, que recomenda a publicação da portaria que fixa a tabela de custos para a publicação das decisões autárquicas nos órgãos de comunicação social, locais e regionais. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território. Se faz favor. O Sr. Secretário de Estado dispõe de 7 minutos.
Muito bom dia, Sra. Presidente da Assembleia da República, em substituição, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Srs. E Srs. Deputados. Todos nesta sala conhecem o peso e relevância das autarquias locais na sociedade portuguesa. A sua história é indissociável da própria história da democracia em Portugal, porque são elas que permitem uma gestão mais eficiente e adaptada às necessidades das populações. As autarquias locais são a ponte entre o poder político decisório e os cidadãos, uma vez que conhecem e podem avaliar no imediato a realidade com que se confrontam. Para além da proximidade aos cidadãos, as autarquias locais desempenham um papel muito relevante em dois campos distintos. Desde logo, as autarquias locais têm visto as suas competências reforçadas, nomeadamente através da descentralização de competências do poder central para o poder local. O processo de descentralização é muito importante para o desenvolvimento dos territórios, uma vez que permite o exercício das competências pelas autarquias locais, sendo que estas, melhor que ninguém, conhecem os problemas dos seus territórios e poderão exercer as respectivas competências com o rigor necessário. Com a assunção de mais competências, exige também que as decisões dos órgãos municipais sejam cada vez mais cuidadas e transparentes, devendo a legislação acompanhar esta necessidade. Por outro lado, importa também referir que as autarquias locais são entidades relevantíssimas na promoção da coesão territorial, ainda para mais num país como o nosso, com grande diversidade, com áreas urbanas densamente povoadas e áreas rurais terrível e galopantemente despovoadas. As autarquias, particularmente as que integram territórios de baixa densidade, são agentes que ajudam no combate à desertificação e ao despovoamento dos seus territórios, procurando implementar políticas locais que incentivem a fixação de pessoas. Neste contexto, as autarquias são também agentes que, junto do Governo e pela sua saudável postura reivindicativa, ajudam a alcançar o desejado equilíbrio de oportunidades de desenvolvimento entre as diferentes áreas geográficas. O regime jurídico das autarquias locais, o REJAL, aprovado pela Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, tem sido fundamental para a definição do papel das autarquias locais no contexto da organização administrativa nacional, regulando de forma profunda os vários aspectos da vida das autarquias locais, nomeadamente a questão da publicidade e da transparência das deliberações dos órgãos municipais, que com esta alteração se pretende reforçar. Atualmente, o Rejal obriga à publicação nos jornais regionais de todo